Concedo a palavra ao senador Assir Gurgaz.
Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. No último sábado participei do segundo encontro dos radialistas de Rondônia na cidade de Ji-Paraná. Encontro organizado pela Associação Nacional dos Radialistas, a quem eu cumprimento na pessoa do seu presidente, senhor Hélio Braga, que esteve em Ji-Paraná participando do encontro, organizando o encontro, presidindo o encontro, onde tivemos temas variados, onde colocamos a importância do rádio para a população do país inteiro, evidentemente, mas especialmente naquele encontro ao nosso estado de Rondônia. Também cumprimento o superintendente regional de Rondônia, o Luiz Gonzaga, o nosso amigo Gonzaguinha e do radialista Fábio Camilo, que organizaram esse encontro, que serviu para que os radialistas pudessem trocar experiências, discutir a importância da sua profissão e se mobilizar no entorno das principais bandeiras do rádio e dos seus profissionais. Nesse encontro, mais uma vez, reafirmei o compromisso com os profissionais do rádio e com a radiodifusão brasileira, que no mesmo na era da internet continua tendo uma importância muito grande na transmissão de informações, de lazer, entretenimento e conhecimento. O rádio é ainda o veículo mais ágil, o mais dinâmico, o que chega mais longe e a mais lugares. E o principal, ele chega sem custo a todas as camadas da população, dos grandes centros às periferias, aos grotões desse nosso Brasil, onde só mesmo chega o rádio. O rádio é, sem dúvida, o veículo de comunicação mais democrático e aberto à participação popular. Por isso, temos que valorizar muito esse meio de comunicação e os seus profissionais que fazem o rádio. É esse o compromisso que renovei com os radialistas de Rondônia e de todo o nosso Brasil nesse final de semana, nesse encontro importantíssimo que aconteceu na cidade de Paraná. Compromisso que eu quero compartilhar com os demais senadores e senadoras, pois agora sou porta-voz da categoria com relação, por exemplo, ao pedido do Projeto de Lei Complementar 323 de 2013, que regulamenta a profissão e concede uma aposentadoria especial para os radialistas. Esse projeto está tramitando na Câmara dos Deputados e creio que em breve chegará ao Senado. Portanto, antecipo aqui o meu apoio ao projeto e solicito aos nobres senadores e nobres senadoras que também analisem com carinho e atenção essa proposta que vem finalmente reconhecer a profissão de radialista e fazer justiça com essa categoria. Os radialistas de Rondônia discutiram essas questões no encontro desse sábado e nos explicaram que a rotina de trabalho, o contato com aparelhos e monitores de áudio e vídeo, a radiofrequência dos transmissores, a tensão nas centrais técnicas e as doenças nas cordas vocais e pulmonares dos radialistas são alguns dos problemas que justificam a concessão de aposentadoria especial para os radialistas. Compreendo essa necessidade e assim que a matéria chegar aqui no Senado, vou atuar para que ela seja aprovada. Pode contar com o nosso apoio e tenho certeza com o apoio da maioria dos senadores e senadoras. Também sou favorável à proposta já aprovada na Câmara, que torna a carteira de radialista profissional válida como documento de identidade em todo o país e também apoio à Frente Parlamentar de Defesa do Piso Salarial dos Radialistas, que foi instalada recentemente aqui no Congresso Nacional. Os profissionais do rádio devem ser reverenciados, pois exercem uma profissão digna e uma das mais belas. Afinal, atuam como elo entre os acontecimentos e o cidadão brasileiro. O radialista usa sua voz e as ondas sonoras para deixar a população bem informada sobre o que acontece na comunidade, na sua cidade, no seu estado, no Brasil e no mundo. tem uma responsabilidade muito grande na tarefa de bem informar os seus ouvintes, ou seja, a população brasileira. Portanto, merecem o nosso reconhecimento para que continuem trabalhando com responsabilidade, com ética, honestidade e sempre buscando a verdade acima de tudo. Parabéns aos radialistas pela organização e pela sua luta pelos seus direitos. Contem sempre com o nosso apoio aqui no Congresso Nacional, no Senado e também no nosso estado de Rondônia. Hoje pela manhã tive uma reunião com os diretores da FACER, Federação do Comércio de Rondônia, aqui no meu gabinete, que nos trouxe algumas demandas dos comerciários e empresários do setor de serviços de Rondônia, entre as quais a principal preocupação é com a nossa infraestrutura, em especial com as condições das nossas rodovias no estado de Rondônia. Aliás, a reunião foi ontem pela manhã, não hoje pela manhã, senhora presidente. O presidente da FACER, senhor Gerson Zanotto, está preocupado com os prejuízos que os empresários e que a economia do nosso estado de Rondônia está acumulando em função das precárias condições de nossas rodovias, que se agravam em virtude das chuvas e da enchente do Rio Madeira, que mantém alguns trechos da rodovia debaixo d'água há mais de 60 dias. Isso acontece tanto na BR-364 quanto na BR-425. Felizmente, o superintendente regional do DENIT de Rondônia e Acre, senhor engenheiro Fabiano Martins Cunha, que assumiu o comando do órgão recentemente, também participou da reunião e encaminhamos diretamente as reivindicações dos empresários e tivemos algumas respostas satisfatórias com relação à restauração das BRs. O superintendente DENIT já trabalha num plano de recuperação emergencial para as BRs 364 e 425, principalmente na ligação entre Porto Velho e Rio Branco do Acre e também a ligação de Porto Velho à Ponta do Abunã e Guajará-Mirim, que é exatamente a BR-425, que já possui contratos de manutenção, mas que não contemplam a reconstrução da rodovia, o que será necessário nesses trechos que estão alagados há mais de 60 dias. Nesses trechos, por sinal, será necessário elevar o talude da rodovia para que ela não fique mais sujeita a ficar debaixo d'água quando acontecem as chuvas na Amazônia. Convidamos também o ministro César Borges para conhecer os problemas que acontecem, que estão acontecendo hoje em Rondônia, com relação à BR-364, à BR-425, para que o ministro possa ver em loco, como fez a presidenta Dilma, como fez o ministro da Integração Nacional, nesse momento, onde nós começamos a fazer um projeto, um planejamento, senhora presidenta, para a reconstrução daquilo que restou na BR-364 e 425, nos trechos alagados, é importante a visita do ministro César Borges para que ele possa, de fato, ver em loco os problemas que aconteceram em função da enchente, para que nós possamos rapidamente reconstruir aquilo que nós chamamos de BR-364, a espinha dorsal do estado de Rondônia, e a BR-425. Com prazer, concedo uma parte ao nobre senador Aníbal Diniz.
Senador Assi, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, pela menção honrosa que Vossa Excelência fez aos radialistas. É uma categoria pela qual eu tenho grande apreço, também tenho uma relação de muito respeito, de muita consideração para com os radialistas do Acre, esses homens e mulheres que levam alegria, informação e companhia para pessoas que estão nas localidades mais isoladas, às vezes tendo que trabalhar na solidão da noite, estão sempre com o rádio ligado. Então, eles têm um papel social fundamental e Vossa Excelência está coberto de razão ao já anunciar de público o apoio às causas que envolvem e que são de interesse dos radialistas brasileiros de Rondônia, do Acre, de todos os estados do Brasil. Gostaria também, senador Assir, de fazer menção à agenda que cumprimos lá no estado de Rondônia, na semana passada, onde fizemos uma visita a aqueles caminhoneiros que estavam vítimas da interdição da BR-364, né? Um esforço tremendo do general Novaes, com toda a Polícia Rodoviária Federal, o pessoal do DENIT ali envolvido, tentando dar trafegabilidade à BR, mas com muita dificuldade. E a gente foi lá para levar a solidariedade, para mostrar o nosso interesse e a nossa preocupação para que essa situação se resolva o mais depressa possível. Hoje o senador Jorge Viana já nos deu a informação de que começou uma vazante importante, que já baixou mais de 0,5 metro o nível das águas, o que nos dá esperança de que em breve a gente vá ter a normalidade. Mas depois vem o processo de reconstrução. Esta semana nós estivemos numa audiência com o ministro Mercadante para pedir uma atenção especial a todos os empresários do Acre a um trabalho de reconstrução, porque imagine só o drama que esse pessoal está vivendo quando adquire uma mercadoria, um produto aqui no estado de São Paulo, tem que levar para o estado do Acre, depois tem que converter esse produto em dinheiro para poder honrar os seus compromissos, e esse produto todo ficou interditado na estrada. Então, a gente ouviu muitas exposições dramáticas de comerciantes, sindicalistas, da Associação Comercial, do sindicato dos transportadores, todos mostrando esse drama que é essa interdição da BR-364, fruto das enchentes que afeta praticamente toda a região amazônica nesse momento e que fez dos estados de Rondônia e do Acre as primeiras e principais vítimas nesse momento. Então, a gente teve do ministro Mercadante o compromisso de tentar depois montar um grupo de trabalho, convocar um grupo de trabalho interministerial para ver em que o governo federal pode ajudar para a superação desse trauma. E a outra audiência muito importante também que a gente teve foi exatamente no Ministério dos Transportes, com a presença do ministro César Borges e com a presença do diretor do DENIT, o general Jorge Frasch, que nos deu uma certa tranquilidade pelo seguinte: ele afirmou que tem consciência de que a situação é absolutamente excepcional e que exige uma intervenção diferenciada do DENIT, do Ministério dos Transportes, para fazer a BR-364 voltar ao fluxo normal o mais depressa possível. Porque nós sabemos que uma vez esvaziado o rio, uma vez tendo a vazante, a gente vai ter que ter os reparos na BR-364, porque vai demorar um tempo bastante prolongado para que a normalidade volte. E nesse sentido, a gente já tem a garantia de que tanto o Ministério dos Transportes quanto o DENIT estão conscientes da necessidade de ter uma operação absolutamente excepcional para garantir a volta à normalidade do tráfego na BR-364. E, por último, senador Assis, gostaria também de dizer que foi muito prazeroso para mim ter estado com Vossa Excelência lá em Porto Velho, no grande encontro de posse da diretoria do Sindicato dos Servidores Federais de Rondônia, onde o sindicalista Daniel Pereira foi empossado com toda a sua diretoria, e eu vi que estavam presentes servidores federais de todos os municípios, praticamente, de Rondônia, e vi o quanto Vossa Excelência foi prestigiado ali, com todo mundo te cumprimentando, manifestando respeito, consideração e apreço por Vossa Excelência. Então, fui muito bem recepcionado por Vossa Excelência, pelo presidente do Sindicato dos Servidores Federais, Daniel Pereira, e quero deixar aqui o meu abraço a todos os rondonienses que estiveram conosco lá no sábado à noite, proporcionando um momento de grande descontração e, ao mesmo tempo, de muito comprometimento daquela categoria em busca de defender os seus direitos, as suas reivindicações e de se comprometer também em prestar um serviço público de boa qualidade para o povo brasileiro. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo pronunciamento.